Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Bom dia. Uma alegria muito grande receber cada um de vocês esse domingo, nosso domingo de Natal, nosso último culto na Fonte São Paulo. Prazer ver pessoas novas que vieram aqui porque as crianças vão cantar. E a gente pode incorporar mais vezes as crianças cantando, que a nossa igreja cada vez enche mais. Tios, avós, muito legal poder ver vocês prestigiando. Muito bom ser a igreja de cada um de vocês, e como é bom cantarmos juntos, celebrarmos o que Deus fez, o que Cristo faz em nossas vidas em todo o tempo. Se você nos visita, essa é a nossa igreja, Fonte São Paulo. Temos como objetivo inspirar a transformação pelo Evangelho, compartilhar a mensagem de Jesus Cristo, porque sabemos que ela tem poder para salvar. O Cristo que veio, que se encarnou e morreu em nosso lugar, é o Cristo presente nessa igreja, e essa é a mensagem que temos para as pessoas aqui e fora daqui. Então seja bem-vindo à nossa igreja. Se você também assiste a gente pela internet, venha fazer parte ano que vem com a gente, venha conhecer a nossa igreja. É muito bom ouvir pregação na internet. É muito bom ouvir no carro, naquele trânsito, para não brigar com ninguém, para não discutir com ninguém no trânsito. Mas melhor ainda é estar aqui, é cantarmos juntos, é celebrarmos juntos e sermos igreja corporalmente também. Como você pode ver, nosso mês tem sido um mês especial, um mês de Natal. Não somente um dia de Natal, mas também um mês dedicado a cantarmos canções de esperança, a celebrarmos esperança. E meu coração se alegra muito, de forma muito efusiva, porque estamos aqui cantando, e também porque nós, depois desse mês anunciando, nós alcançamos as 30 cestas de Natal para a doação à Casa das Boas Novas. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Pela ajuda de vocês e pela graça de Deus, conseguimos aqui montar as cestas. Inclusive, na hora da manhã estávamos aqui numa grande bagunça para montar as cestas. Mas celebrando aquilo que Deus fez em nossas vidas, podendo abençoar outras vidas, poder ser esperança para outras pessoas. Porque esse é o nosso chamado de inspirar transformação pelo Evangelho. E porque nós temos um canto de esperança, e nós queremos cantar aos domingos, mas queremos cantar às segundas, queremos cantar junto com as pessoas que nós gostamos aqui na igreja, e cantarmos para as pessoas fora, para que elas conheçam e desfrutem dessa esperança. Por isso, nesses três domingos, nós estamos dando os cânticos. Ali Lucas, no seu evangelho, ele coloca três cânticos, três momentos, onde a narrativa para, e personagens dos mais diversos, homens, mulheres, pessoas simples, a própria mãe de Jesus, cantando e celebrando ali a vinda do Messias, o Messias prometido. E não somente esses cânticos, mas o Evangelho de Lucas, Calvino vai falar que esse Evangelho, escrito por Lucas, eram boas novas a todos os que, como representantes do antigo Israel, aguardavam o primeiro advento do Messias. São boas novas a todos que hoje aguardam o segundo. Então, quando aquelas pessoas do Antigo Testamento, ou ali das primeiras páginas dos Evangelhos, aguardavam o Messias, esperavam o Messias, querendo saber quando que ele vinha, esperando ansiosamente por esse momento. Nós, cristãos, esperamos e aguardamos ansiosamente a vinda do Messias de novo, o seu retorno. Assim como aquele povo aguardava a vinda do Salvador, nós aguardamos a volta, porque um dia ele estará conosco e nos levará para morar com ele, num lugar sem dor, sem sofrimento, sem tristeza. Então, assim como nós olhamos para esse cântico, e aqueles homens e mulheres cantavam de forma efusiva, de forma alegre, assim nós cantamos, aguardando a vinda de Cristo. Por isso hoje dedicaremos o último canto, o canto de Simeão, ou para aqueles que são letrados em latim, Nunc Dimittis. Veremos nesse domingo Simeão cantando e louvando ao Senhor pelo que ele fez. Uma cena bela, onde Simeão pega Jesus no colo pela primeira vez e exalta Deus por quem ele é. Nunca dimites, no bom português, agora despedes. Agora eu posso ir, agora eu posso ir embora. Nunca dimites é o cumprimento da salvação preparada por Deus desde a eternidade. Desde muito antes do homem existir, do homem pecar, Deus já tinha um propósito, Deus já tinha uma salvação preparada para salvar aqueles, para salvar a nós, todos aqueles que se contaminaram pelo pecado. E nesse momento é o cumprimento da salvação de Cristo ali, de fato, encarnado como um bebê, presente nos braços de um homem simples como Simeão. Aquilo que foi proclamado aos ouvidos durante muitos e muito tempo, muitos e muitos anos, agora pode ser visto pelos próprios olhos. O cumprimento da promessa ali encarnado no bebê Jesus. E nesse momento, Simeão louva a Deus, exalta o nome dele, porque ele pôde ver o cumprimento da promessa. E olha que interessante, como a gente tem uma continuação, uma gradação dos cânticos que vemos nesses mais diversos domingos. Aquilo que Maria indicara no Magnificat e que Zacarias deixara transparecer no Benedictus, agora é expressa de modo completamente nítido e restrito, no Nunc Dimittis de Simeão. Uma gradação de pessoas que estavam muito próximas, Maria já estava grávida, já conseguia ali sentir Jesus. Zacarias também estava muito próximo de João Batista e do próprio Cristo. Eles ainda aguardavam e tinham ali, de certa forma, sinais de que aquela promessa iria se cumprir. Já tinha indicativos no próprio corpo das mulheres que o Salvador viria. Mas aqui Simeão pega a criança já nascida, com seus 2 meses de idade, provavelmente. Ali, de forma nítida e restrita, a promessa se cumpre. O Salvador vem para a terra. O Salvador Jesus nasce e está presente. Simeão tem essa oportunidade de pegar o bebê Jesus e louvar o Senhor por isso. Mas quem era esse tal de Simeão? Quem era esse homem? A Bíblia fala sobre ele que era um homem justo e piedoso. Era um sacerdote que vivia em Jerusalém, no templo. Um homem justo e piedoso que esperava, assim como várias pessoas, assim como todo Israel, esperava a consolação de Israel, esperava o Messias prometido. E o Espírito Santo estava sobre ele. Vimos que naquela época o Espírito Santo habitava em algumas pessoas, em alguns momentos. Mas ali um homem justo e piedoso que servia ao Senhor constantemente no templo. E que aguardava a chegada do Messias. Ele era mais um. Mais um que aguardava com esperança, com expectativa, a vinda do Salvador. Um homem justo, piedoso, um homem simples que vivia no templo. E que recebeu José, Maria e Jesus. Eles foram ali cumprir os rituais daquela época, levar Jesus no templo no 8º dia. E Simeão tem a chance de encontrar aquela família e encontrar com Jesus. Que baita privilégio Simeão teve de receber Jesus, de receber o Messias que ele tanto aguardava. Por isso eu queria te convidar, se você puder, fique em pé. Vamos ler esse texto e meditar nele nessa manhã. Simeão, vamos orar. Deus, louvamos ao Senhor por esse cântico, louvamos ao Senhor por esse dia, porque Simeão, nesse momento tão belo, tão bonito, Pai, onde tudo para, e Simeão, ao pegar esse bebê, louva ao Senhor, exalta ao Senhor pelos teus feitos, porque a promessa foi cumprida e o Salvador viria, Pai. Que esse texto, que esse cântico, Deus, nos motive nessa manhã e nos leve, Deus, uma vida de adoração ao Senhor, a cantarmos esperança para nós mesmos e para todas as pessoas ao nosso redor, nossos dias, Pai. Assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Promessas. Pessoas gostam de fazer promessas o tempo todo. E final de ano é recheado de promessas, não é mesmo? Ano que vem vou entrar na academia. Ou vou para a academia, já que ela está ali matriculada, mas eu não tenho ido. Vou parar de beber Coca-Cola por um ano. Ano que vem vou ser fitness. Ano que vem vou fazer algo diferente, vou entrar no esporte. Ano que vem vou estudar mais para entrar no vestibular. Para não pegar recuperação e entrar de férias antes que meus amigos. Promessas o tempo todo são feitas por pessoas. Se você é pai, talvez quando você passou por uma loja, você falou para o seu filho, na volta a gente compra. E essa volta nunca chegou. Promessas são feitas o tempo todo por pessoas. E promessas são descumpridas o tempo todo. Nós prometemos diversas coisas para as pessoas, às vezes para Deus, ou para nós mesmos, e nós não somos capazes de cumprir as promessas que nós fazemos. Ou pessoas talvez quebraram promessas com vocês. Promessas são feitas o tempo todo, e enquanto aguardamos promessas e cumprindo, é uma expectativa. Se você comprou algo pela internet, você vai acompanhando lá o status da entrega do seu produto. Vá lá no correio, pega o código de rastreio e vá lá acompanhando, ansiosamente chegar aquele produto que você comprou, chegar na sua casa. E quando toca o interfone, você acha que é alguém, mas na verdade é seu vizinho reclamando barulho lá embaixo. Você aguarda por aquele presente, aguarda uma promessa e cumprir. Quando era criança, eu esperava o Natal porque eu sabia que ia ganhar um presente muito legal dos meus pais. E parecia que dezembro não passava, porque eu aguardava muito e cada dia parecia que durava uma semana. Porque nós gostamos e somos alimentados por promessas de algo a se cumprir. E quanto mais uma promessa feita há tanto tempo e a promessa de algo muito mais valioso que um Salvador. A Bíblia é repleta de várias promessas, mas a principal é de que viria um Salvador. Alguém que viria para resgatar, redimir e salvar o povo. E com Simeão não é diferente. E o texto é recheado de momentos, de palavras, de expressões, onde ele relaciona aquele bebê à promessa feita por Deus. Ele repete várias vezes, como prometeste, como preparaste. Simeão ali entendeu com Jesus nos braços que ele era o Messias prometido. Um Deus que não somente prometeu que viria um Salvador, mas que preparou tudo para que Salvador viesse. Jesus veio exatamente quando e como o Senhor havia preparado. Tudo na história direcionou, caminhou, ordenou para esse momento, para que a promessa fosse cumprida. E Simeão ali reconhece que estava diante de um fato extraordinário, de um fato muito esperado, que era o Salvador. Mas Simeão tinha uma promessa diferente com ele. Tinha uma promessa especial para com ele. Olha o que Lucas 2:26 fala. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Foi prometido para Simeão, o homem justo e piedoso, o homem simples, mas cheio do Espírito Santo, que ele veria a Cristo antes de morrer. Uma promessa individual. Uma promessa carregada de um grande privilégio. E muitas são promessas na Bíblia feitas de forma individual para pessoas. Pessoas que teriam filhos, pessoas que seriam libertas, pessoas que teriam ali um chamado diferente. Promessas individuais, como essa de Simeão, mas que apontam para uma promessa geral, para uma promessa maior, que é a promessa que vemos se cumprindo em Jesus Cristo. Promessas gerais, uma promessa geral de que viria o Salvador. Um Salvador que foi preparado pelo Senhor desde a eternidade. Deus não foi pego de surpresa com o pecado humano. O Senhor já tinha um plano para a eternidade, para a humanidade, que era enviar o Salvador Jesus Cristo. E Simeão reconhece essa promessa de tantos e tantos tempos. Os profetas falavam sobre ela. Os salmos cantavam sobre essa promessa. E o povo aguardava essa promessa. E é uma promessa, se a gente for olhar Gênesis, logo após o pecado do homem e da mulher, logo após eles desobedecerem e comerem do fruto, Deus já lançava a sua promessa, já lançava uma espécie de um proto-evangelho, já anunciava para aqueles homens pecadores que acabaram de pecar, que Deus enviaria a semente, pela semente da mulher, aquele que feriria a cabeça, Satanás. Aquele que salvaria o povo do seu pecado. Desde o Gênesis, Deus tinha uma promessa para o seu povo de que ele viria o Salvador. E desde o momento mais sujo da história, o momento mais pecaminoso da história, Deus para Adão e Eva oferece graça, oferece perdão e oferece uma promessa de que haveria a semente prometida. E a história do povo de Deus, a história do povo de Israel, do Velho Testamento, é como Deus mantém essa promessa. Mesmo destruindo o mundo com o dilúvio, ele mantém a sua promessa com Noé e sua família. A promessa e a semente que se mantém ao longo da história, para que em Jesus ela fosse cumprida. O descendente da mulher que feriria a cabeça, que daria a salvação, que venceria o pecado. Mas não somente Gênesis fala sobre essa promessa, esse proto-evangelho, Isaías declara de forma vívida, de forma belo, um texto muito conhecido no Natal, muito postado no Instagram, muito cantado nas igrejas, muito pregado no domingo de Natal. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Isaías, um profeta, anunciava a vinda do Salvador, a vinda do Messias. Vários profetas anunciavam que o reino estava próximo, que Cristo viria. Deus levantou homens e mulheres como salvadores e redentores do povo de Israel, como um apontamento salvador que viria. Quando Moisés liberta o povo da escravidão do pecado, do Egito, Deus envia Jesus Cristo para libertar o povo do seu pecado. Homens e mulheres que apontam para o sacrifício, para a obra de Cristo. O cordeiro entregue no lugar de Isaac é o Cristo que viria e morreria por nossos pecados. Promessas que foram se cumpridas em Jesus. E é por isso que Simeão louva a Deus, porque essa promessa se cumpriu. Por isso que ele louva a Deus, por isso que ele para, no seu último suspiro talvez, e louva a Deus, e reconhece por quem ele é. E esse é o segundo ponto da nossa mensagem. Simeão entendia quem Jesus era. Ele entendia que aquele bebê não era um bebê qualquer. Era o Salvador. O Natal é cheio de representações de José, de Maria, do estábulo, do próprio Jesus. O bebê que nós vimos, bebê mostrado em imagens, é um bebê diferente. É um bebê especial. Porque era o bebê que daria a salvação. E Simeão o toma nos braços e louva a Deus. Simeão tem uma chance que poucas pessoas tiveram de olhar para aquele bebê e louvar o Senhor. É muito bom pegar bebês no colo. Eu morria de medo de pegar bebês pequenos no colo. Até que eu tive um e não tive o que fazer. Mas é legal ver pessoas ali pegando bebês no colo, admirando, vendo aqueles pezinhos, aquelas mãos. Vendo aquela perfeição completa. Mas não era um bebê qualquer. Não era só um bebê bonitinho. Com as gordurinhas. Com o cabelinho ainda se formando. Era o próprio Jesus Cristo. Nos braços de Simeão. Ele pega Jesus no colo. E louva a Deus. Reconhecendo que não era um bebê qualquer. que era o Salvador que estava diante dele. E olha como ele louva a Deus, olha como ele exalta a Deus. Ele declara: pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ele, ao olhar para aquela criança, para aquele bebê, reconhece que é a própria salvação do Deus, a própria redenção que haveria em Jesus Cristo. Simeão não viu a cruz, Simeão não viu a ressurreição, ele viu um bebê. Mas no bebê ele reconheceu que haveria salvação. E talvez nós não tenhamos a oportunidade de pegar Jesus no colo, de ter visto Jesus crescendo e se desenvolvendo. A gente não viu. A gente não estava ali como Simeão teve essa oportunidade. Mas a gente teve a chance de ouvir Cristo morrendo numa cruz. A salvação de fato se cumprindo na cruz do Calvário. O privilégio que Simeão teve de pegar Jesus no colo. Nós temos o privilégio de olhar para a cruz e vê-la vazia, porque Cristo morreu e ressuscitou. Mas enxergar na cruz a salvação que haveria em Jesus Cristo. Simeão reconhece que aquele bebê era o Salvador. E não um Salvador qualquer. Porque Israel tinha muitos salvadores, muitos redentores ao longo da história. Mas era um Salvador que só ele poderia salvar, oferecer perdão pelos pecados, poder oferecer a vitória pela morte. Esse Salvador que viria para redimir o seu povo. E é o que Paulo conta para a gente em Efésios. Em Jesus Cristo, nele, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou a nós, sobre nós, com sabedoria e entendimento. Em Jesus Cristo temos a redenção e o perdão pelos pecados. É somente por ele que encontramos acesso ao Pai, que somos livres do pecado e que encontramos a redenção pelo seu sangue. É por isso que o Natal é tão importante. Por isso que as igrejas fazem cantata, por isso as crianças vão vir aqui na frente para cantar, porque é um dia especial. Porque é o Deus que se fez homem para morrer em nosso lugar e nos oferecer redenção e salvação pelos pecados. Não porque merecemos, mas pela riqueza da graça de Deus. Porque servimos um Deus misericordioso e bondoso que nos alcança em Jesus Cristo. Mas para quem é essa salvação? Para quem que Deus separou o seu filho? Simeão declara. A salvação, a promessa que Deus preparou à vista de todos os povos, os gentios e para a glória de Israel. Nesse momento, o povo de Deus e os gentios estão unidos para a salvação que haveria em Jesus Cristo. Jesus vem para morrer, sim, pelo seu povo, pelo povo escolhido, ali com Moisés, com Abraão, com os patriarcas, com o povo que ele separou para si, mas também aos gentios, aqueles que não faziam parte inicialmente do seu povo, mas que são unidos em Jesus Cristo. Deus alcança as pessoas, Deus alcança Israel e alcança o mundo todo. Uma salvação que é ampla, uma salvação que alcança pessoas dos mais diversos povos e nações. E um dia esses povos e nações estarão juntos, louvando, exaltando ao Senhor pela sua obra, por quem Ele é. Nações irão proclamar que Ele é o Santo, Ele é o Senhor aguardado. E Deus continua ainda alcançando, não somente pessoas de diversas nações, de diversas etnias, diversas línguas, mas pessoas nos seus mais diversos cenários de pecado, de depravação, de escuridão. A extensão da graça de Deus não é somente geográfica, mas ela é capaz de alcançar corações duros, corações perversos, corações inimigos dele. Deus ainda alcança pessoas à sua salvação. Ele alcançou cada um de nós e Ele continua alcançando. E que mensagem poderosa nós temos. Um Senhor que alcança pessoas dos diversos tipos, com os piores corações possíveis, Ele continua alcançando. Ele alcançou lá na cruz um criminoso. A morte de cruz era a pior que existia. Era para a pior das pessoas que tinha naquele povo, para os piores dos criminosos. E naquela cruz, Deus derrama graça e favor para um deles, salvando aquele homem. No seu último suspiro, ele reconhece quem Cristo é e tem uma nova vida com Jesus Cristo na eternidade. Deus continua alcançando porque Ele é Salvador, porque Ele é misericordioso. Que verdade nós temos em mãos para louvar e cantarmos ao Senhor. E o terceiro ponto é que é uma canção que é motivada pelo real significado. O Natal tem muitas coisas envolvidas. O Natal tem pisca-pisca, tem presentes, uma parte muito boa, tem chocotone, tem sobremesas, tem a piada do pavê, tem canções, tem muitas coisas no Natal. Mas nós sabemos que se tudo isso for tirado, se não houver mais presente, se não houver mais chocotone, se não houver mais árvore de Natal, ainda assim o Natal fará sentido. Ainda assim haverá por que cantar, porque sabemos que o Natal é sobre Jesus Cristo. E mesmo que não haja mais nada, ainda resta o mais importante, o principal, que é Jesus Cristo. Nós como cristãos sabemos disso, nós cantamos isso. Agora, e se por acaso na sua vida não houver mais trabalho, não houver mais sustento, não houver mais o carro que você sonhou e desejou, não tiver mais as pessoas que você gostaria ao seu redor, será que a sua vida teria sentido e significado ainda? Será que você ainda cantaria ao Senhor e louvaria por quem Ele é? O Natal não tem sentido sem Jesus. Mas a nossa vida não tem sentido sem Jesus. Tudo que temos é bênção e dádiva do Senhor. Mas ainda que percamos tudo, temos o principal, que é Jesus Cristo. E Simeão, de certa forma, reconheceu isso. Simeão entendeu essa verdade. Olha o que ele fala. Ó soberano, olha Senhor, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Ele fala, acabou, cumpri, já tenho o principal, eu já vi Cristo, eu tenho Cristo, eu não preciso de mais nada. Senhor, pode me levar, eu já encontrei o Messias, eu já vi a promessa se cumprir em minhas mãos. Ele não quer viajar mais, ele não quer ter mais posses, ele quer ser levado por Deus, porque a sua vida agora tem um sentido completo. Ah, como seria bom se todos nós fomos como Simeão, que só dependesse, só quisesse, só esperasse Jesus Cristo. Deus é bom e nos presenteia com tantas coisas, com amigos, com família, com viagens, mas temos o principal, que é Jesus Cristo. E mesmo se perdemos tudo isso, temos o principal, que é Jesus, na nossa vida. E o encontro com Cristo, ele muda tudo. O encontro com Jesus mexe a nossa perspectiva, mexe nosso senso de importância. E de novo, Paulo sabia disso. Paulo era um grande homem. Paulo era um homem importante. Ele tinha muitas coisas, ele tinha um grande currículo, uma grande linhagem. Mas quando ele encontra Cristo, quando ele cai do cavalo, quando ele fica cego, quando ele ouve o próprio Senhor o chamando, ele reconhece que aquilo que para ele era lucro, ele considerou como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Quando Paulo encontra com Cristo, quando Paulo é encontrado por Cristo, tudo que ele tinha, tudo que ele era, ele considera como perda. Tudo que ele tinha, considera como esterco, como algo sem valor, como algo sem propósito. Porque de fato, uma vida sem Jesus, uma vida sem nosso Salvador, é uma vida sem sentido, é uma vida sem propósito. O encontro com Cristo muda tudo, nos oferece uma nova dimensão, uma nova perspectiva, um novo caminhar. E talvez você não tenha feito essa decisão por Cristo, talvez você não tenha um encontro verdadeiro com Ele. E hoje o convite que Cristo faz é: estou aberto, estou aqui para te receber. Não importa de onde você vem, não importa quem você é, o que você fez. Cristo continua encontrando pessoas e derramando a sua graça e da sua misericórdia. Porque uma vida sem Cristo é uma vida vazia, uma vida sem propósito. Porque somente Cristo oferece o real significado da vida que nós precisamos. O encontro com Cristo muda tudo, oferece uma nova vida, uma vida abundante. Mas talvez você seja cristão. Talvez você já caminhe com Jesus há bastante tempo, 10, 20, 30 anos. Você já serve aqui na igreja. Não somente um encontro com Cristo muda tudo, mas uma vida com Cristo muda tudo. Porque podemos nos encontrar com Cristo e ter tido um encontro com Ele, e estarmos vivendo uma vida longe dEle, distante dEle, contaminada pelos prazeres e sonhos desse mundo, contaminada pelo nosso próprio pecado. Uma vida que tem sonhos vazios, que tem um propósito inexistente. Mas o que Paulo nos oferece aqui, não somente o encontro com Cristo muda tudo, mas uma vida com Cristo, ela muda tudo. Quando encontramos com Cristo, somos transformados por Ele, vivemos uma nova vida, que é uma vida vivida para Ele, não mais por nós mesmos. Nós morremos para a nossa própria carne, para vivermos para Jesus. E Paulo declara isso em Filipenses de forma bela e profunda. Também agora, Cristo seja engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, assim como Simeão, queria encontrar o próprio Deus. Mas que enquanto ele aguardava, enquanto ele esperava, ele queria viver essa vida para Deus. Ele queria que a sua vida e a sua morte fossem dedicadas única e exclusivamente para Deus. Uma vida de serviço, de dedicação, de sofrimento, de entrega. Para ele, o viver era Cristo e o morrer era lucro. Uma vida com Cristo nos oferece o real significado. Quer pela vida e pela morte, possamos viver, proclamar, cantar, servir ao Senhor. Vivermos para Ele, até que Ele volte e nos busque e nos leve para andar e morar com Ele. E essas são as três lições que Simeão nos ensina. Uma pequena oração, um pequeno cântico, que não tem introdução, não tem refrão. Mas em poucas palavras, Simeão louva a Deus e reconhece por quem ele é. Simeão, diante do bebê Jesus, do Salvador, ele louva o Senhor pela promessa cumprida e a salvação alcançada. E diante da completude do seu encontro com o Salvador, não há mais nada a ser visto ou experimentado. Ele já tinha tudo. E por isso ele fala: pode me levar, Senhor. Pode me levar. Me despeço. Eu já vi, já conheci, eu já experimentei tudo aquilo que eu poderia experimentar. Porque o tudo é Jesus Cristo. Não é uma viagem, não é outras coisas. É Jesus Cristo, visto, glorificado e servido. Mas se você tem acompanhado nossas séries aqui, nas pregações, chamamos de canção de esperança. Chamamos esses cânticos dos mais diversos, feitos por Maria, Zacarias, por Simeão, como cântico de esperança. E por que isso é um cântico de esperança? Por dois motivos, pelo menos. O primeiro deles é por conta da salvação que sempre existirá em Cristo Jesus. Deus continua agindo de forma poderosa através de Jesus Cristo para alcançar pessoas, para salvar pessoas. E nós temos essa verdade em nossas vidas, nosso coração. Nós temos uma mensagem valiosa de um Jesus Cristo que veio à Terra e se fez sacrifício pelo perdão dos nossos pecados, como 1 João vai ensinar para a gente. Temos uma verdade preciosa e verdadeira em nossas mãos. E o nosso chamado é de espalhar essa verdade para as pessoas. Deus mostrou, mostra e continuará mostrando o seu amor ao enviar o seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida, vida eterna, vida abundante. É nisso que consiste o amor. Não é que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Não tem como, diante dessa verdade, não ficarmos constrangidos e não louvarmos a Deus porque ele nos alcançou. Mas não tem como, diante dessa verdade, não abrirmos nossa boca, nosso coração e confessarmos para as pessoas quem é o Salvador, quem é o Messias. Temos uma mensagem de esperança preciosa para esse mundo de trevas, para esse mundo vazio e sem sentido. E nós temos uma canção de esperança, de um Cristo, de um Deus que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para oferecer perdão, redenção, porque isto é o amor. Isso consiste no amor. Não é um amor passageiro, é um amor verdadeiro, é um amor que cumpre promessas. E esse Deus que cumpriu promessas em Jesus Cristo, que cumpriu tantas outras promessas, ele continua sendo fiel. E esse Deus que faz promessas é o Deus que cumpre promessas. E várias foram cumpridas, mas várias ainda fazem parte da nossa caminhada. Várias ainda são prometidas para nós no nosso caminhar cristão. Mas a principal é o que Jó declara, que eu sei que meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. Temos uma promessa valiosa e preciosa de que esse Deus que se fez homem, que habitou aqui, que morreu e ressuscitou, um dia vai voltar para nos buscar, para vivermos com ele. Nós não vimos o bebê Jesus, mas veremos Jesus encarnado. Veremos Jesus com as suas marcas da cruz na mão, para que lembremos que é somente pela sua graça, amor e misericórdia. Que promessa nós temos ainda aguardando e esperando. E que enquanto esperamos ela se cumprir, assim como Simeão sonhava e viu, possamos cantar, viver e louvarmos quem Deus é. Possamos servir e viver uma vida dedicada ao Senhor, porque essa é a vida com propósito, essa é a vida com significado. Enquanto aguardamos o nosso Mestre, possamos espalhar essa mensagem para pessoas dos mais diversos campos, nosso prédio, nosso trabalho, crendo que num dia esse Redentor vai vir, ele vai se levantar, ele vive, ele é real e um dia vai voltar. E por isso nós louvamos, cantamos e nesse momento oramos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa promessa se cumprida em Jesus Cristo. O Salvador que vem para nos buscar, para nos redimir e nos salvar. E se um dia fomos libertos do pecado, da escravidão do pecado, da condenação do pecado que é a morte, um dia seremos salvos, Pai, da presença do pecado, Pai. Habitaremos com o Senhor, estaremos com o Senhor face a face, veremos as suas obras, as suas mãos e veremos aquilo que o Senhor fez na cruz em nosso lugar. mas que enquanto aguardamos a Tua volta, o Teu retorno, possamos cantar, glorificar, anunciar essa verdade, porque é uma canção de esperança ao Senhor, uma canção de esperança para esse mundo em trevas, para esse mundo perdido, Pai. Louvamos por esse dia, louvamos por essa igreja, por esse ano, Pai, que as nossas bocas, nossos atos, a nossa vida resplandeça quem Deus é e cante essa canção de esperança, Pai, porque é a canção de um Cristo que se fez bebê, que se fez homem para morrer em nosso lugar. E ouvimos essa verdade, possamos anunciar, assim como Simeão fez. E assim que oramos, em nome de Jesus, amém.